Eu não enviei, na verdade, um texto formalmente como os colegas fizeram, mas fiz uma. Estou fazendo, terminando uma tradução, ou daição, não sei, de um texto que vai ser colocado junto com esses outros, acredito que esteja terminando ela essa noite, acredito que amanhã ela já deve estar junto com os outros, sobre um tema que também é bem interessante. Eu tenho aqui a tradução, infelizmente não vou projetá-la, porque ela ainda está com diversos erros, então eu pedi a licença para me agregar ao grupo das pessoas que falaram sobre isso. Bom, o texto que eu traduzi é um pedaço da tese de um dos nossos visitantes mais agradáveis, o Yuri Taktayev. Ele acredita que seja... russo, não é? Qual é?
É russo.
Ele esteve aqui com a gente há alguns anos, né? Uma pessoa bem agradável, estranhando um pouco a nossa maneira brasileira de ser, né? Conversei bastante com ele quando estava aqui, e contei com ele também num congresso que a gente foi, eu e o Ivan, nos Estados Unidos, né, Ivan? E aí, o tema de estudo do Yuri foi... a linguagem, o inglês, o português, a incorporação das palavras em outros contextos, né? E ele fez vários estudos sobre isso, e um dos estudos que ele fez foi sobre uma linguagem de programação chamada Lua. Essa linguagem de programação chamada Lua, é engraçado você falar sobre isso, porque... E é sobre isso que o texto fala. Então, é uma linguagem criada na PUC, no Rio, né? E é uma linguagem que é utilizada amplamente no mundo afora, tá? Para contar um pouquinho a história, tem que se ler o texto, mas assim, um breve resumo para dar vontade de vocês lerem o texto. A Lua apareceu da seguinte maneira. Havia um cliente da PUC, que era a Petrobras. E o braço da PUC que trabalha com a Petrobras nessa parte técnica é chamado de TecGraf. A relação entre a TecGraf e a PUC é muito íntima. Um dos professores da TecGraf, que é o Roberto Jarolinski, é o nome do professor, ele trabalhava na TecGraf fazendo projetos, né? E os projetos da TecGraf dá para entender que são projetos de computação gráfica, né? E projetos de computação gráfica têm características muito especiais. Eu trabalhei em computação gráfica há muitos anos atrás, e a programação de computação gráfica é um saco, é complicada, é trabalhosa. Então, o pessoal da PUC desenvolveu com seus alunos uma linguagem chamada Sol. Essa linguagem Sol era Simple Object Language. Então, Sol. E aí, essa linguagem era utilizada pelos alunos e tinha bastante domínio sobre essa linguagem, e o Roberto era um dos responsáveis por esse desenvolvimento. E, num determinado momento, quando foi feito o projeto da TecGraf, eles precisavam de uma linguagem que simplificasse esse processo. E aí, eles fizeram um trocadilho. Sol, Lua. E Lua não quer dizer nada, Lua é Lua mesmo, é um trocadilho, né? E o engraçado é que a linguagem depois, ela foi escrita num interpretador, o que a torna fácil de ser computada. E o Roberto, então, fez essa linguagem, e aí eles começaram a conversar. Vamos escrever a linguagem utilizando if, while, function, ou vamos escrever se, enquanto, ou função. O que a gente vai utilizar? Eles pensaram assim, não, olha, nossos projetos são projetos que vão ser lidos por outras pessoas. Então vamos usar a palavra, vamos emprestar das linguagens convencionais, do Pascal, do C, vamos emprestar as palavras em inglês. Nós vamos fazer a nossa linguagem em inglês. Pelo menos os nossos programadores vão achar que aquilo ali não é uma picaretagem. A linguagem com característica. E os comentários do programa? Vamos escrever em quê? Aí ficaram brigando lá, escrevemos os comentários do programa em português ou inglês. Aí resolveram escrever em inglês. Por que eles resolveram escrever em inglês? Bom, provavelmente nossos programas vão ser colocados na TechGraph e a TechGraph vende para o resto do mundo. Se os nossos programas tiverem que ser mantidos, eles vão ser mantidos, provavelmente, vão ser modificados por um programador num outro país. E esse programador no outro país não vai entender português. Então vamos fazer tudo em inglês. Inclusive a documentação. Ou seja, o manual de Lua foi escrito originalmente em inglês. Mesmo sabendo que o Roberto fala inglês, mas não com aquela proficiência completa. Então foi tudo feito em inglês. E como Lua é uma linguagem portátil, como Java, ou seja, ela roda em qualquer hardware, tem um processo chamado interpretador, que está atrás, e a TechGraph tem conexões internacionais, e a linguagem é muito boa para fazer animações de computação gráfica, e a comunidade de computação gráfica se conhece muito, começaram a utilizar a Lua em vários lugares, né? E os contatos do Roberto internacionais, e a linguagem Lua começou a se estabelecer.
Eclipse, 6 minutos.
Concluindo a história, Lua existe hoje apenas em inglês, o manual está em inglês, toda a documentação em inglês, os documentos são em inglês, e há livros escritos pelo Roberto, que foram traduzidos, deixa eu ver aqui, para línguas, foram escritos para, traduzidos para russo, para coreano e, esqueci, tem 3 línguas, mas não existem em português. Então, eu queria debruçar um pouquinho sobre essa, digamos assim, essa situação de uma coisa feita no Brasil para resolver problemas no Brasil utilizando um dialeto que não é o dialeto brasileiro e produzido por pessoas que elas próprias não são tão proficientes assim na língua inglesa.
Eu achei essa história...
Isabel, desculpa.
Eu achei essa história interessante, Antônio, porque eu era professora nessa época de linguagem de programação lá na UF, e eu chamei o Roberto para conversar com os meus alunos sobre Lua. Nem me passou pela cabeça a história da língua, mas ele levou os livros nesse dia e mostrou os livros em várias edições estrangeiras, e os alunos perguntaram por que, que não tem em português? Ele falou, uai, porque no Brasil ninguém pagou. Ele recebeu dinheiro para fazer as outras edições, e no Brasil ninguém pagou. Ele falou, eu vou pagar? Ninguém se interessa pelo livro em português, eles compram o livro em inglês. E foi essa a explicação que ele deu.
Atrás.
Eu não li a tese do Yuri, mas tive um aluno que trabalhou sobre Lua e é uma coisa trabalhou sobre Lua e junto um pouco acho que ele falou do sanitário para você, né? Se a gente recompõe certos vínculos, certas conexões, né? Parece que o Lua ele se tornou conhecido não pelos mecanismos acadêmicos dos congressos ou das publicações, mas pelo circuito dos lobistas. Ele se divulgou pelas revistas de popularização do pessoal que gosta de mexer com software de jogos por hobby. Então, é um circuito alternativo que não tem nada a ver com a consagração acadêmica, pelo qual ele acabou sendo abraçado como uma consagração acadêmica para o Brasil, mas ele não percorreu esse caminho como construção. Então, restabelece um vínculo aí com uma trajetória que vem de um outro lugar para fazer do Lua esse sucesso aí de artes acadêmicas. No Brasil. Outra coisa da reforma, sem dúvida, quem você falou dos marxistas que se reuniram, é bom a gente vincular para que esse marxismo não apareça de lugar nenhum. Dizer, isso eu falo porque, como eu escrevi a história de Manguinhos, da construção de Manguinhos, é uma construção lenta, longa, importante, e que dá um suporte institucional para pensar intervenções na escala de uma política, vamos dizer, de saúde para o Brasil. Essa instituição na qual esses sanitaristas estavam é uma instituição que desde 1900, e ela foi construída em 1900 para ser uma, para promover a intervenção da saúde pública na maneira de viver da sociedade brasileira. Então, é importante, né, a gente fazer esses vínculos para entender essas trajetórias ali que você, por exemplo, falou lá do limpo, da visualização. Então, é só para dar um pouco de, essa palavra, às vezes, anátema, mas dar um pouco de contexto.
Eduardo, eu queria só fazer uma ilustrada da questão do Lua. Eu trabalhei com o Pedro Rocha, que era um desenvolvedor de aplicações para a TV digital. Num momento onde, inclusive, a TV estava naquele processo de qual padrão que ia ser escolhido. E, numa ocasião, eu não sou um especialista, mas me lembro da gente, não sei se foi efeito da cerveja, mas eles falando para mim, e na ocasião, acho que a Oracle, a partir da Sun, queria que a plataforma fosse puramente em Java. E, curiosamente, nós, brasileiros, concordávamos com isso. E os estrangeiros, e consultores da outra, diziam assim: por que não faz em Lua? Lua é melhor, é mais simples, é mais ágil, é mais fácil de manter, é mais fácil de ensinar. E aí nós, brasileiros, assim, dizem assim: ah, mas a gente gosta de Java. Não é? Assim, aquela coisa assim, os outros gostando mais do produto que seria, digamos, genuinamente, da palavra meio amaldiçoada, mas nacional, e os outros, e a gente, na ânsia de sermos modernos, né, queremos o melhor, que é o Java, que tem a Sun, tem a Oracle, tem aqueles grandes grupos, né, vamos dizer assim, por trás, que cada um tem determinadas, vamos dizer assim, estabilidades.
Já que a moda virou fazer comentários sobre Lua, um outro depoimento diferente também que demonstra como a gente tem uma visão bem, digamos assim, diferenciada sobre software. Né? Bom, eu particularmente trabalho, acho que a maioria das pessoas que sabem, com software para pessoas cegas. E há alguns anos atrás eu tive uma ideia de ensinar computação para pessoas cegas. Ensinar o básico, ensinar o trivial. Só que eu acho que a computação, aquele negócio do Pascal, do C, é muito esotérico. Acho que é uma coisa muito esotérica. Se você ler um livro de C ou de Pascal, você descobre que aquilo ali é de uma inutilidade para as pessoas comuns, que é completa. Por quê? Porque elas foram criadas para executar matemática. Então elas sabem muito bem fazer A igual a 2 vezes, abre parênteses. Mas para a maioria das pessoas, especialmente as pessoas que não têm uma formação matemática, como é o caso da maioria dos cegos, isso não faz absolutamente sentido nenhum. Então nós criamos uma linguagem nova, né? Um interpretador bastante simples, que tinha comandos diferentes. Tinha comandos assim do tipo: abre Microsoft Word, abre internet, navega para a página tal. Ou seja, comandos na linguagem que fossem mais compreensíveis como ferramentas de trabalho para as pessoas que não são, digamos, matemáticas. E aí, utilizei isso para ensinar os cegos. Como os cegos, na verdade, utilizam ferramentas de leitura de tela, ferramentas de síntese de voz, eu vou colocar todos os comandos em português. Aí coloquei todos os comandos da linguagem em português. Então tinha o enquanto, tinha o ser, tinha o repita, tinha rotina, tinha escreva, leia. Bom, acione, conecte, tá? Tudo em português. E aí, fui utilizar essa linguagem, achei a linguagem muito legal, porque os cegos muito se apropriaram da linguagem, formaram um grupo de usuários para estudar, etc. E esse grupo existe até hoje. E alguns, inclusive, aprenderam outras linguagens de programação depois dela. Aí eu fui utilizar essa linguagem no curso que eu dava na Universidade Estácio de Sá. Vou ensinar computação na Estácio de Sá utilizando essa linguagem com comandos em português. Aí comecei, os alunos aprenderam aquilo assim, rapidamente. Né? E aí eu fui submeter a linguagem a uma avaliação. Assim, para ser utilizada mais amplamente dentro da universidade, dado o sucesso obtido na turma. Aí eu escutei a seguinte conjectura. Ah, mas essa linguagem é completamente diferente de tudo que a gente conhece. Aqui, ó, enquanto, se... Não, isso não é do mercado e a gente não vai aceitar.
Então, só sobre a nossa enquete, eu tenho uma série de temas que foram descritos aqui e eu, assim, para todas as pessoas que escreveram de maneira super genérica o seu tópico, trabalho e quiserem especificar mais um pouco, eu agradeceria. Porque a gente tem umas coisas bem legais, do tipo, saber que a gente trabalha aqui, né, com Wikipedia, ciberespaço, radiomadalismo, acessamento remoto. E assim, então se alguém colocou super genérico e quiser dar mais especificado para a gente poder entender melhor, valeria. Se alguém não preencheu aqui também, por favor, preencha. E quem também não colocou sua formação original, também coloque para isso, para a gente ficar sabendo de onde vêm as pessoas que estão aqui. Tem a questão das caixinhas, mas talvez ela seja interessante para a gente poder dizer para nós mesmos como é que nós fizemos aqui, a partir das caixinhas, a gente fez esse múltiplo, e também para que a gente possa dizer para outros a mesma coisa, como é que a gente fez aqui a partir de tantas caixinhas. Vou deixar aqui o comentário, tá?
É Raoni, Rajão, RMG. Estou vendo as apresentações e realmente é muito interessante, inclusive até pela diversidade. Mas, seja no caso da Lua, né, seja um último exemplo, né, já tive escrevido um código em português, até mesmo a questão da arte e ciência, né, só uma pequena nota, me fez lembrar um debate, a ciência foi, teve um debate acontecendo no século XX, sobre qual que seria a área que estaria construída na Universidade Nacional. Teve um certo momento que teve uma queda de curso entre a literatura do Brasil, entre literatura e ciência. Né? Hoje, a concepção atual é óbvio, né? Até se parece absurdo, porque a literatura se colocou, né? Porque a inteligência, por algum momento, se colocou mais do lado das humanidades, do lado das artes, que não do lado da ciência. Mas aconteceu uma quebra da gente, a ciência ganhou. Né? E ali a mesma coisa com relação ao Lua ser inglês e a forma que foi traduzido como em certos momentos certas coisas são consideradas nacionais, né? E outras coisas não, né? Por exemplo, essa questão da como que texto em português é absurdo, nacional, em certo sentido a tecnologia nacional é absurda, e eu estava, enfim, olhando uma coisa do Cobra, né? Onde quando se fala de informática nacional, que a informática é uma caixa preta, a gente precisa dominar para poder ficar de segurança nacional. Né? Você vê ali, 15 anos depois, 20 anos depois, a ideia é quase oposta, não, que caixa preta, se um programa em Java, fazer em Java melhor, a gente posta mais. Então, a minha reflexão em termos do como se configura essas identidades. Né? A gente, qual momento, processualmente, que uma coisa vira nacional, outra coisa vira estrangeira, é arte, é ciência, as divisões, quais as consequências disso? E como que a gente pode, a partir do momento que a gente entende como é que essas identidades, essas instituições são construídas, né, como é que a gente pode também tentar quebrar e retornar? Né? Eu acho, ao meu ver, a arte está concentrada na formação, tudo no país, por ciência. Né? Por que, que isso não é considerado útil? Hoje a arte é entretenimento. Né? Isso é uma concepção absurda para um homem romântico, por exemplo. E hoje, como os modernos pensam assim. Então, como é que a gente consegue estar, a partir da análise, a partir da análise que a gente está utilizando, a partir da reconstituição, está avançando para o debate disso.
Eu sou humildemente interessado assim, na sociedade das máquinas, mundo das máquinas. E, particularmente, acho que nem vai dar tempo de me dedicar mais às máquinas, à explosão, os motores mais convencionais, os motores elétricos, porque as máquinas digitais, eu acho que elas funcionam em papel. Por demais, assim, quase que hegemônico e dominante. Né? Então, como alguns pensadores, como o próprio Latour, que explora as máquinas na compreensão de desde um moinho a uma catraca, o Michel Serres, como diz que a vida imita as máquinas na medida que a gente vai se associando, ou o próprio Foucault, quando explora a ideia da sociedade de controle, e aí. Eu fico assim, pensando num artigo de teoria, que é um artigo de jornal até, que analisou na época da telefonia, a telefonia analógica, que era uma telefonia que tinha uma série de dificuldades, assim, mas tinha várias potencialidades de facilidade de implantação. E a telefonia digital, que apresentava várias facilidades, mas tinha dificuldades grandes de implantação. Necessidade, inclusive, de poder de processos decisórios. E o Brasil foi avançando e tornando digital a sua planta de telefonia celular. Curiosamente, nesse artigo de jornal até ele apresentava o seguinte: quando o Brasil declarou que tinha 100% da sua planta digital, ou seja, não havia mais telefones analógicos, os Estados Unidos, de onde provinha essa tecnologia, tinha 50% da sua planta ainda analógica. Me lembrei até, não sei se fui com o Henrique, não sei com quem eu estava conversando ontem, também coisas que eu não pensei que fosse viver para ver. Assim, no Jornal Nacional, se comentando a eleição americana, e aí dizendo, ainda vai levar até amanhã para se saber os resultados. Aí o outro âncora falou assim, eles tinham que vir aqui para aprender com a gente, né? Uma coisa do tipo. O fascínio da sociedade brasileira com as máquinas é algo estupendo. Por exemplo, era recorrente, eu mesmo entrei em vários processos, às vezes de multas que eu levava de guarda na rua, coisa assim. E hoje em dia eu quase que guarda não multa mais. Hoje em dia, mais de 70% das multas do sistema de multa vem dos chamados pardais. Eu não tenho informações de números, mas talvez a Dani até saiba. Eu acredito que hoje mais de 70% dos crimes sejam elucidados por máquinas também. Ou seja, as testemunhas são sempre uma... Pelo menos eu como leigo, quando vejo, é sempre uma imagem de uma câmera, com todo... Aí depois que a pessoa é chamada a depor, porque fala, você aparece na imagem, você estava quieto aí, mas você aparece na imagem, você é chamado. E, por exemplo, as doenças, né? Eu há muito tempo, talvez seja até uma questão meio de carência de corpo, mas os médicos e as médicas não me tocam mais, assim, com uma frequência que me tocavam antes. Agora vocês já chegaram, muita ressonância, raio-x, né? Faço esses exames, né? E isso faz falta, de certa maneira, mas é uma coisa assim, quem diagnostica hoje é o tomógrafo, né? É o raio-x, é o aparelho de ressonância magnética. Eu estava ontem, olha, já estou atacando o seu aqui, ó. Estou mirando no. Tem
uma pessoa,
né? Estou sendo aqui.
A máquina
só faz. Não, mas estou trazendo aqui uma ilustração. E para fechar, ontem, até na questão da aproximação da arte com a ciência, ontem eu estava lá assistindo um show da Elza Soares no Brasil Contemporâneo. E eu estava lá distraído, tipo, relaxar e vendo um show belíssimo. Daqui a pouco aquela coisa que era comum, show com uma superprodução, e tinha aqueles caras que saíam filmando, e que se faziam de invisíveis, porque eles, como fotógrafo também, o cara que filma tem o poder para poder entrar em qualquer lugar, fica embaixo do artista, não é isso? E lá tinha uma grua controlada por joystick. Então, uma grua com uma câmera, que ela ficava
filmando todo o show a partir de um joystick, que eu acho que muito rapidamente aquilo de repente vai ser substituído por software, alguma coisa assim. Então, eu basicamente queria trazer assim, como eu fiquei assim, impressionado com o trabalho sobre o Wikipedia, porque, entre outras coisas, mais do que a qualidade e a eficiência que as máquinas digitais trazem para a gente, elas são instrumentos de controle. E a gente não pode, assim como o cara do Jornal Nacional dizia assim, que os Estados Unidos vinham aprender com a gente está muito longe de ser centro de concepção dessas máquinas digitais. A gente é muito mais centro de operação ou centro de, no máximo, de produção. Mas a concepção disso, e como a gente vai ver nos códigos, e quem é que tem a hierarquia na pirâmide da informação, que em última análise é isso, no controle, ele dificilmente ou raramente está aqui. Então, é algo que todo mundo percebe, assim, mas a gente, na nossa prática, não faz essa, talvez esse alerta mais contundente, talvez sim. E aí tem até outras questões, como, por exemplo, a própria eleição, a máquina a urna eletrônica. Existiam especialistas lá na Copa Sistema, eles tinham vários professores que assinaram um manifesto, né, contra a forma como foi implantada a urna eletrônica. Eu só não assinei porque eu não entendia muito bem quanto, qual era aquela crítica, mas minha vontade era ser meio mais à esquerda, de assinar contra, né? Mas eu falei, pô, o cara não podia me explicar porque eu tinha dificuldade de entender o conjunto da aula. Mas é curioso depois que, se eu dando aula, em curso eu coloquei alunos para fazer trabalhos, que é uma maneira de você entender as coisas, mandar o aluno pesquisar para você, né? Então, sobre urna eletrônica, você vai perceber que, embora aqui tenha uma tecnologia que esteja fixada, mas boa parte dessas empresas e dessas tecnologias vieram dos Estados Unidos, né? Então, a urna eletrônica é vista como algo nosso, mas é algo que talvez na concepção e em alguns princípios de funcionamento não estejam aqui, né? Então, eu acho que esse trabalho do Bernardo, ele pode mostrar-se bem, de uma maneira bem evidente, assim, o que é a sociedade de controle, tem um log lá de tudo. A maioria das máquinas digitais, o log não é aberto para a gente, mas ele existe, né? Toda máquina digital tem um log, quer dizer, um arquivo onde ficam todas as operações que foram realizadas por aquela máquina e pela aquela máquina, né? Ou seja, por pessoas que usaram a máquina.
Bom, queria fazer um comentário de um ponto da USP. Na verdade, essas questões me lembraram muito das minhas inquietações as quais eu vi muito refletidas no campo da teoria da rede do CPS, né, da computação. E uma das coisas que eu acho interessante dessas falas, né, é essa questão da linguagem, né, porque na computação a gente trabalha com linguagens de programação, né, que são linguagens que têm uma... linguagens artificiais, né, que têm uma delimitação de mundo intrínseca na própria linguagem, né, e tem os seus pressupostos. E o que sempre me interessou é que a definição da linguagem, de um campo formal para essa linguagem, né, que é a delimitação de um mundo, no fundo, ela se faz junto com a delimitação de uma comunidade, que tem a ver com essas questões que o Eduardo estava falando, de onde essas coisas são produzidas e onde são consumidas. E o que eu acho interessante em todos esses casos, né, é que o processo de constituir uma linguagem, né, de constituir uma comunidade que fala essa linguagem, né, que é, por exemplo, o caso de uma linguagem de programação, ele é realmente indissociável desse processo das negociações sociais, como o Eduardo estava falando, né? Mas que depois de... e como parte intrínseca desse processo, você tem essa depuração e que parece que a própria linguagem está refletindo certas questões que são em si intrinsecamente neutras, porque são técnicas, né? E essa formulação é que talvez gere esse sentimento, essa, essa formulação dentro da comunidade técnica, né, da constituição de uma comunidade que não precisa ser nacional, né, porque é universal, porque é neutra, porque está falando de uma coisa geral, né. E isso foi uma das coisas que me primeiro impactou, porque claro que isso é algo que a gente sabe pelos estudos, né, CTS, que é uma formulação ingênua, talvez, mas que é extremamente efetiva na prática, né? Quer dizer, que é operacionalizada na prática, e interessante é ver que esse tipo de colocação falha em certas situações clássicas, que é quando você tem que, de fato, trazer coisas que estão na linguagem, não estão naquela linguagem esotérica, naquela linguagem fechada, para ela, né? Nos processos de tradução. E eu acho que desses processos, todos têm um pouco disso, né? Por exemplo, do sensoriamento, quando você transforma essa questão numa questão técnica, né? A questão da análise da imagem, dos algoritmos de processamento de imagem e da detecção do desmatamento ou não, né? Numa questão técnica, né? Quando você transforma, por exemplo, uma linguagem em uma linguagem técnica, que é a Lua, que parece com outras linguagens, mas uma outra linguagem que foi feita em português, que não parece com as outras, numa linguagem que não é técnica, pelo menos não o suficiente para ser ensinada numa universidade, né? E o interessante é ver que essas coisas, de fato, têm esses processos que podem ser mapeados, né? Mas que, por outro lado, você tem dentro dessa continuidade histórica de uma certa comunidade, de uma certa tradição de linguagem, por exemplo, as linguagens de programação, tem, a partir da própria rede dessas linguagens de programação, certas razões, né, que não são somente uma razão de negociação de comunidade, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que todas essas questões, né, sempre me levam a esse pensamento de como que, na verdade, olhar o processo de como essas comunidades, essas redes são constituídas, né, dessas diferentes linguagens, dessas diferentes arenas que se tornam delimitadas, num certo sentido, né, e como que também esses enquadramentos, essas depurações, essas limitações também falham em certos momentos. Então é só isso que me ocorreu, é um comentário de João Porto da USP.
Eu não sei, assim, ficou para mim assim, bastante claro, para quem fala de todo mundo, né, nas preocupações, tudo, essa questão de que a gente está percebendo, tentando perceber através dessas pesquisas, essas redes e essas coisas que estão assim por trás, né, de tudo que a gente vem construindo com relação à ciência. Logo no início do nosso encontro, a gente falou muito sobre entender a ciência como uma possibilidade, um óculos, né, de olhar a realidade, de olhar o mundo. E aí eu fico assim pensando como a gente reflete pouco sobre isso nos cursos de formação de professores, né, de ciências. Assim, várias pessoas falaram bastante, né, sobre essa questão. E aí, eu acho que quase impossível a gente aumentar essas reflexões se quem está ensinando ciência nas escolas não tem acesso a esse debate, né? Isso foi uma coisa assim, que ficou para mim muito forte, até porque tem muita gente aqui, mas quero militar, tentando levantar, né, as áreas, né, das pessoas, né? Então, tem muita gente na área da computação, né, analisando essas questões, na área da psicologia, que é super bacana, né, na área das artes, mas eu vejo na academia pouca gente refletindo sobre isso no contexto da formação dos nossos professores de ciências. Então, eu acho que é uma coisa importante, né, para o grupo se aprofundar e tentar trazer nessa discussão para os nossos encontros, por exemplo, na área de educação. Não existe um fórum de discussão sobre isso. Assim como são poucos os fóruns de discussão sobre educação ambiental, né, nos grupos de educação. Então, são assim, temáticas que estão invisibilizadas, né, escondidas. alguma razão.
Eu vou lá falar disso, porque retoma aquilo que tinha dito no início. Quem está orientando esses professores é a Fundação Roberto Marinho, Itaú, Bradesco e assim por diante. Esse pessoal que está orientando os professores de ciências no ensino médio. Não, o que acontece é que a universidade tem pouquíssimo contato com o ensino básico. Pouquíssimo contato. São índices. Se você observar isso no Brasil como um todo, a universidade é algo muito estranho ainda para o ensino básico brasileiro. E também dentro da universidade pública, a grande maioria ainda pensa a ciência, a grande ciência. Como também no jornalismo científico, a grande maioria pensa a ciência. Isso é um domínio, né, total, essa visão do dito conhecimento científico. Inclusive aqui, inúmeras vezes, até talvez nisso de linguagem, as pessoas falam o tempo todo a ciência, a ciência, a ciência. Quando, na verdade, a gente tem que pensar as ciências. Aquele exemplo que eu dei no texto, quer dizer, quando lá o caipira colocou bosta de vaca na ferida, o médico disse, não, isso é crendice. Né? Paulo Sérgio.
Eduardo, para chegar a comentar até o repercutir que a Fátima disse, porque na verdade existem associações, né, por exemplo, a Associação Brasileira de Tecnologias Educacionais, que trabalha bastante mostrando a potência da ciência, da tecnologia, os novos instrumentos que os professores devem se apropriar. Mas que tem muito pouco de uma visão, eu não sei qual é o termo que a gente usa, se é visão crítica, ou se é uma visão, digamos, que vai criar um pânico, né? Porque, na verdade, nessas outras associações, existe um espaço aberto, porque tem tão pouco tempo para você treinar, às vezes, ou preparar, né? Não há falha a palavra treinar, né? Mas na verdade, funciona um pouco assim. Os professores, eu lembro como foi difícil até a se chegar a ter um, quase que hoje em dia, nas grandes metrópoles, tem quase que um projetor multimídia por sala. Um negócio caríssimo, né? Mas você consegue ter isso em escala muito grande. Assim como chegar um computador em cada escola, né? E aí ensinar os professores a usar. Então, o tempo e o investimento é tão grande para fazer isso que sobra espaço para alguém chegar lá e dizer assim, olha, tem coisas talvez mais importantes, ou então esse computador tem várias opções, como por exemplo a discussão se é o software livre, se é o software proprietário, mas aí isso cai na ideia de você estar gastando um tempo valioso criticando. Eu acho que essa é uma... Então é melhor, é mais fácil. Eu já trabalhei, eu já atuei na Associação Brasileira de Tecnologia e Educacional, lá é tudo bom, assim, de respeito. Você chegar com um software novo, ou com uma aplicação nova, todo mundo bate palma e quer aprender. Agora, se você chegar com uma posição assim, olha, temos dúvidas em relação a isso, aí só falta a pessoa falar assim, então você vai estudar mais e volta aqui com a solução. Porque aqui é um ambiente
pra dita.
Então. Aqui nós estamos cheios de gente aí, eles até elogiaram, veio aqui o Sr. Arthur, que fez a palestra antes, ele está conhecendo a situação, e você vem fazer tudo, então vai ajudar mais. Então existe um pouco essa visão meio utilitarista, pragmática, do ensino da tecnologia, especialmente para os professores de ciência também, não é uma exceção, professores em geral.
Daniela, eu gostei muito da sua colocação também, Fátima, acho que... Eu vou primeiro dar um depoimento do que, no último Exocite no México, eu acho que alguns estavam lá, teve essa discussão numa das conferências, que foi se a educação CTS faz parte dessa comunidade. E, inclusive, algumas ilustres pessoas dessa comunidade consideram que educação CTS não faz parte da comunidade CTS. Né? É outra coisa. E eu fiquei bem preocupada com aquela conferência, com aquelas falas, achei, e acho que foi produtivo porque incomodou muita gente se sentiu incomodada. Né? Não é propriamente a minha área, a educação CTS, mas eu tenho participado de bancas
né, de pessoas que estão trabalhando isso nas licenciaturas, na formação de professores, inclusive de química. Eu tenho muita proximidade com a química da instituição onde eu trabalho e tem alguns professores com um esforço muito grande de prática CTS e nas suas experiências de formação de professores no ensino básico. Então, eu acho que é um espaço riquíssimo para a gente se inserir, e eu venho de uma área que se inseriu recentemente no ensino médio, da sociologia, que essa inserção no ensino médio nos trouxe um up enorme, uma abrangência enorme de discussão das problemáticas sociológicas no ensino médio, né? E alguém falou que, acho que até foi Eduardo, não sei, mas esse afastamento entre a universidade e as escolas, esse afastamento está reduzindo cada vez mais, com projetos tipo Vividia, não sei se vocês conhecem, que é a formação à docência. Então, os nossos Vividias, por exemplo, lá na UFV, envolvem, eu acho que uns 200 alunos de todas as áreas, né? É o contato direto da universidade com a escola, com as escolas, e temos na química, temos na matemática, temos na sociologia. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para a educação, né, e para a temática das ideias na educação. Porque aí acontece, só que aí vem a coisa que o Eduardo falou, na verdade as escolas têm uma deficiência anterior ainda, que é conhecer, chegar à tecnologia, à discussão de ciência e à tecnologia, na escola, na sua forma mais, entre aspas, neutra, né? Então, isso já é difícil, quer dizer, a gente tinha um projeto lá discutindo inclusão digital nas escolas para emancipação, autonomia, etc. Aí eu visitei as escolas, aí numa das reuniões com os professores, o professor levantou a mão e disse assim, não, professores, agora o problema é que aqui a gente está discutindo a formação para o trabalho ainda, nem isso a gente consegue fazer. Quer dizer, aquela tecnologia para o menino aprender a lidar com Word, Excel, para poder arrumar um emprego, né? Nem isso a gente consegue fazer na escola, nessas escolas do interior, da periferia, enfim, na maioria das escolas. Imagina chegar a essa discussão de emancipação, autonomia, etc. Então, eu acho que são passos diferentes, né? Em momentos diferentes, mas a gente tem que pensar em todos eles simultaneamente. Daniel.
Bom, o meu vício teórico, né, eu fui catar um texto que eu acho que deveria ser trazido aqui para uma discussão, uma colocação, que é um texto que saiu do forno do John Locke, em que ele diz a questão da CPF política. Aí eu vou me atualizar mesmo aqui. Eu vou começar um texto que se chama Anthem Politics, do Locke,
de 2012. Você pergunta se ele quer colocar o texto aqui, né? Ele está lendo ali, ó, no Note. Será que ele não prefere botar aqui na tela?
Que é distintiva, que ela pensa teoricamente através da rica questão de estudos qualitativos de carga. Isso significa que, embora seja preciso definir antes uma série de pontos abstratos, tentativas de assim fazê-lo perto, muito depois, né? Palavras não são suficientes. Você precisa praticá-las. Por essa razão, o que vai seguir nesse texto é tentar pensar uma antes através de uma abordagem etnográfica, por razões relativas e dialógicas. Nós fazemos isso porque a teoria da antes, segundo ele, não é eficaz, não é separada e não é abstrata. Ela não pré-existe esperando ser aplicada. E aí que eu acho que é interessante. Ela é criada, recriada, explorada, tecida em redes particulares e perdidas. Talvez por isso ela poderia ser mais entendida como uma sensibilidade no conjunto de interferências empíricas no mundo. Uma prática cotidiana, uma construção de um trabalho prático. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer na psicologia. É uma espécie de metodologia de atenção à sensibilidade das coisas. É algo que a gente pode até discutir melhor, mas eu como um movimento de pesquisar com, e não pesquisar sobre, de se tornar sensível ao que está acontecendo. Essa questão da metodologia da treinamento de afinamento da sensibilidade. Eu tento fazer isso com o pessoal que eu oriento, tentar avaliar que a questão de ficar sensível que está acontecendo, e isso leva a uma mudança total em metodologia de trabalho e em termos de trabalho de todo.
Com licença, precisaria até aquelas musiquinhas tan, 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 tan. Estrutura de alumínio cai e deixa feridos na Marina da Glória. A queda de uma estrutura de alumínio deixou feridos na Marina da Glória, no centro do Rio, na tarde deste sábado. Aconteceu por volta das 16 horas. A fila de Brasil Contemporâneo, que era o nosso programa, que eu gostaria de levá-los todos e acabar com essa discussão de CTS de vez, mas ainda falhou. Está fechado, não tem previsão para ir. A porta-voz da tragédia está aqui.
Oito feridos.
Então a gente tem que, talvez...
Outro está querendo levar a gente para cada lugar.
Aí sobra a Toca da Formiga, que é o lugar mais seguro. Desculpa. Pessoal, está na hora do intervalo previsto para as 5 horas. Então vamos dar um intervalo de 5h15, 5h30 a gente volta aqui para a gente fazer o último bloco do sábado, pode ser? E agora, a foto. É melhor tirar a foto antes da gente sair, não é isso? Porque isso parece uma coisa simples, mas é difícil para cacete.
Todo grupo.
Né? Não, eu estou dizendo, depois que sair fica difícil de tirar de todo mundo. Então.
Então,
você
põe alguém na porta
e pedindo
sair.
Elaine vai produzir aí a... Bem, vamos lá, pessoal. A gente está pensando em fazer essa parte agora em dois blocos, que vão ser pequenos pela própria limitação. A gente tem que sair daqui... Terminar em última análise 19h30. A gente está planejando sair às 19h, mas a gente já sabe que vai sair daqui 19h30. Porque 20 horas tem que estar tudo fechado. E tem um bloco de a gente discutir as questões de avaliação junto aos órgãos de avaliação, o CAP, o CNPq e como a gente é localmente avaliado. E tem um outro bloco da gente começar a preparar e avaliar o Exocite, o evento de encontro, o evento dos que usam a teoria Torres, né? A 2013 1 ou 2. Isso. Então, Antônio, apresenta então o primeiro bloco.
Eu sou só um porta-voz de uma conversa mais ampla. Hoje pela manhã, eu acho que vocês se lembram bem, que o assunto mais recorrente foi a relação do pessoal que trabalha com o CTS, ou dando aula, ou com outros tipos de atividade que tem a ver com o CTS, e as estruturas que dão suporte financeiro, financiamento, as estruturas da universidade. Então, a ideia agora é a gente tentar sair daqui com algumas propostas. Quer dizer, as pessoas já colocaram as questões, acho que não seria mais caso colocar questões, mas sim pensar em quais seriam as alternativas, quais seriam as propostas para tornar isso melhor. Claro que as pessoas podem trazer suas vivências, suas experiências, inclusive porque nem todos falaram sobre isso. Tá? Então, essa é a minha sugestão, que não é minha, é uma sugestão de várias pessoas. E Ivan, você quer acrescentar alguma coisa sobre isso?
Ivan, eu acho que nesse momento a gente pode agora começar um movimento na direção, numa direção mais propositiva. Né? As coisas que estão em pauta, na Corinthians, pelo menos, nessas conversas, algumas faladas aqui, outras faladas no intervalo, são isso que o Antônio acabou de dizer. Outra coisa é a gente pensar um pouco mais detalhadamente nessa possibilidade do congresso, do encontro, de uma reunião brasileira, para a gente ter um mapa de quem está funcionando, quem está trabalhando com essa teoria aqui no Brasil. Essa teoria, eu quero botar essa teoria entre aspas, né, para abrir um pouco mais. Uma outra coisa que surgiu foi em função do comentário do Bernardo, de que os jornalistas são, na verdade, um osso mais duro de roer do que a própria comunidade acadêmica, por um lado. Por outro lado, é uma assim, a gente tem escala para eventualmente fazer, por exemplo, um curso para jornalistas, oferecer um curso para jornalistas, é uma coisa que a gente pode fazer. Então, é uma outra coisa em pauta, né? Então, discutir sobre essas possibilidades, né? Agora.
Arthur, e retomando o fio da meada, a gente já começou a levantar no primeiro bloco, eu acho que trabalhar esses temas, que para mim envolveria só falar das agências, de fomento, mas eu acho que também problematizar uma estrutura mais ampla que envolve toda uma concepção de universidade, uma estruturação da universidade, no sentido como ela está funcionando, e muito estruturado pelas atividades de pós-graduação, supostamente vinculado à pesquisa, como é que isso tem pautado a nossa carreira. Eu acho que isso também, eu acho que valeria toda uma análise e muitas vezes uma análise comparativa com outras realidades, que às vezes a gente pode ver como parece, mas que também tem problemas em outros pontos, existem outros pontos de estrangulamento aí dentro dessa organização da carreira universitária dentro do plano internacional. Então acho que a gente deveria refinar essa análise, eu acho que para transformar isso que é um incômodo, uma reclamação, um xoxo, numa análise mais fina, ter pontos efetivamente de intervenção dentro das estruturas universitárias que a gente está posicionado, nos departamentos, nas congregações, até quem sabe conselhos universitários, mas a gente começar a mapear, a enxergar os pontos de estrangulamento do nosso trabalho. E algumas coisas também não são somente dessas políticas. Tem uma aliança perversa com certos mecanismos que eu chamaria de produção de burocracia dentro da universidade, que não é só a coleção de informações em relação à nossa produtividade, mas também de uma demanda excessiva por documentos que venham a dar credibilidade e confiança em vários setores, que também nos atornam pedidos que a gente às vezes olha e acha que são completamente irrisórios, assim, que enfim, só acabam produzindo um excesso de trabalho inútil, e eu acho que muitos deles embasados numa espécie de uma crise de confiança que só nos leva a saber como podemos burlar esse mecanismo burocrático. Isso seria um ponto, a gente tentar começar a pensar, fazer esse mapeamento diverso, muito na sequência do evento que nós tivemos, que foi em 2011, lá no HCT, foi em 2011 ali. Então, a gente começar da sequência, porque foi um evento muito interessante que teve lá no HCT, aqui da UFRJ, onde foi feito uma série de discussões e levantamentos. Esse material está na internet, né? Existe ainda a página?
Claro.
Existe. Então, a gente até chegou a pensar em transformar muitas das falas em textos e publicar, mas acho que só os textos que a gente tem ali no site já valeria uma publicação.
Quer que eu passe o link?
Quer que eu passe o link? Bom a gente trabalhar isso. E eu acho também interessante a gente começar a pensar numa ideia. Isso é uma coisa que eu estou dando um pontapé
científico.
Foi uma ideia que eu um pontapé muito inicial. Mas acho que da mesma maneira, como décadas passadas, né, o próprio Partido dos Trabalhadores pensou no governo paraguaio, pensar também em como a gente trompou, né, certas agências, não sei em que sentido de formalização, mas certas agências para pensar ou para nos ajudar a refletir ou até redimensionar os nossos trabalhos de acadêmicos, fazer uma espécie de formulação de agências paralelas. Né? Mas é claro, né, eu não sei, não tenho tá claro para mim que estrutura seria, que grau de organização teria, E é claro que não vai ter algo que nossas agências, de uma maneira muito evidente, possuem, que é o próprio financiamento, mas pensar em outras maneiras de organização em que a gente possa propor de trabalho, de reflexão do nosso dia a dia aqui na universidade.
Vai atrás do estado.
Maravilha.
Tá.
Eu acho que material de primeira.
Tá, foto.
Gabriel?
Eu acredito que a teoria Torres, ela tem um papel muito, muito importante dentro do contexto de ciência, tecnologia e inovação. Isso, eu diria que hoje é uma situação assim, fora do Brasil, a teoria Torres ela é muito relevante nesse cenário de ciência e tecnologia. Agora, aqui no Brasil, principalmente assim, no campo da propriedade intelectual, existe uma carência muito grande de trabalho que usem a teoria Torres como uma alternativa metodológica para a pesquisa do campo. E até assim, o INPI, provavelmente a maioria aqui não sabe, a partir do ano que vem, vai a Academia da Propriedade Industrial, o INPI, vai oferecer o primeiro doutorado, programa de doutorado, fornecido por uma instituição que não é acadêmica. E vai ser uma turma inicialmente de provavelmente 15 doutorandos. E eu vejo a teoria Torres como uma possibilidade muito importante para a academia do INPI, porque possibilita que o pesquisador acompanhe o processo de inovação no contexto brasileiro. Ou seja, nós temos, apesar assim, somos um país em desenvolvimento, com capacidade tecnológica inferior aos Estados Unidos, Europa, Japão, mas existe muitos setores, muitos segmentos que desenvolvem tecnologia na fronteira tecnológica, Petrobras, Embraer. E eu acho que doutorandos é uma alternativa para doutorandos que estejam no início do curso, utilizar a Torres para entender como é que a tecnologia é desenvolvida aqui no Brasil. O que vem sendo feito de errado, o que está certo, como as coisas dão certo no Brasil, como dão errado. E, inclusive, assim, lá na FGV a gente teve mais ou menos há um mês um seminário sobre inovação e contou com a presença do Osir Silva, fundador do Embraer. Ele fez um relato de como surgiu o Embraer desde os 5 primeiros engenheiros, ele era um dos engenheiros, participou desse processo.
Um link lá embaixo.
E ao assistir a palestra do Osir Silva, eu vi um relato de uma teoria Torres, sem o vocabulário da teoria Torres. Mas ele descrevia essa trajetória da Embraer, começar com 5 engenheiros, toda a incerteza que existia. O contato de transferência de tecnologia dos Estados Unidos para o Brasil, a vinda de engenheiros italianos que se mudaram para São José dos Campos e até assim, se casaram com mulheres brasileiras e passaram a viver no Brasil, produzir tecnologia aqui. Então, assim, eu vejo que a teoria Torres ela tem um papel, um potencial muito grande que ainda não é explorado para pesquisas na área de ciência e tecnologia. E principalmente envolvendo patente, ou seja, traduzir aquilo que acontece dentro do laboratório, modelar a trajetória da rede aqui no Brasil, que certamente é diferente, é diferente de outros países, e é uma pesquisa relevante que tem mercado para isso, as grandes empresas vão ter interesse nesse tipo de pesquisa, o governo vai ter interesse para formulação de pesquisa na área de ciência e tecnologia, e eu acho que esse é o momento.
Ivan, eu queria chamar a atenção para esse que está aí na tela, que é a página desse evento de avaliação que foi feito quase dois anos atrás, um ano e meio atrás, lá no HCTE, e que foi uma ideia que teve origem na SPHC. E isso é um arquivo, um material para ser estudado. E esse evento foi feito com essa intenção de oferecer às pessoas interessadas, e é exatamente o que
o que o Antônio acabou de falar, né, sobre esse problema que você estava falando. A gente tem ali um material enorme, só que ele não está traduzido num paper. E ele foi oferecido justamente para que a comunidade fizesse artigos sobre isso. Você, ali você tem um arquivo para você trabalhar, tem opiniões de várias pessoas, tem um diretor do CNPq, a pessoa responsável pela pós-graduação da CAPES, tem depoimentos da Leia Velho, de pessoal da academia, críticos e muitas opiniões das pessoas que estavam lá. Tá, novamente, tudo, que nem o Ato Rede, tudo gravado. Você clica e ouve. Como o evento durou ao todo umas 5 horas, então não é nada impossível, se você sentar, você ouvir tudo isso e colher esse material e fazer um artigo sobre essa questão da avaliação da produção científica no Brasil. Né? E tá pronto, digamos assim, para ser oferecido. E só mais uma coisa, o que eu estava pensando de manhã sobre, que eu falei de manhã sobre um evento, é uma coisa desse tipo que a gente pode fazer para ter um mapa do Brasil, né, num evento tipo Teoria Ato Rede depois, no Brasil. Né? Ivan.
Daniel, eu fiquei pensando na questão que o Arthur já falou pela segunda vez hoje, de uma instituição que a gente... Enfim, eu fiquei pensando na ideia de simulacro, né, de pensar como fazer um CAPES-D. Né? O pessoal está me explicando ali o que é o lado B do NEC, e eu fiquei pensando isso. A gente podíamos pensar, até podíamos pensar numa estrutura, numa organização que viesse a ser um simulacro da agência da CAPES, mas eu não sei quem nos ouviria. Né? Eu acho que é um sacrifício muito grande. Isso está funcionando?
Uhum.
Eu acho que seria um sacrifício muito grande, porque demandaria um esforço intelectual, um esforço político, que eu não sei quantas pessoas se mobilizariam nisso. Né? Então, eu sempre fico pensando, pelo ponto de vista da agência política, eu acho que a gente tem que estar fora e dentro. Né? Então, estar fora e dentro é um exercício bem complicado. A gente tem que ocupar e fazer essas agências que existem, não vão desaparecer tão cedo, nos ouvirem, né? E para isso nós precisamos fortalecer essa comunidade. Então a gente precisa, eu acho que a ideia de uma revista eletrônica foi uma sugestão maravilhosa que foi dada de manhã por ela. E então acho, será que a gente teria fôlego para manter uma revista eletrônica? Quanto tempo? Uma boa revista, porque aí está dentro. E aí a pergunta é o seguinte, tá, mas então vocês dizem que vocês fazem coisas interessantes, diferentes, crítica, mas e por que uma revista, então? Né? Bom, mas aí eu acho que a gente tem que usar esses espaços, né, que é dentro das instituições, minando, né, eu já ouvi, esses dias eu ouvi esse termo fantástico, que eu vou puxar lá do coletivo do Fora do Eixo, que é nanopolítica. Acho que é um pouco isso, é estar dentro, a gente não, né, não vai, nós não vamos destruir a CAPES, nem o CNPq, nem nada, a gente pode reformatar essas instituições, repensá-las, discuti-las como nesse evento, mas assim, por fora, eu acho que a gente pode pensar em fóruns como esses fóruns, dentro das universidades, dentro das instituições, mas, né, escrachando um pouco, para usar os termos do Paulo Sérgio. Bom, e uma segunda sugestão, isso não foi uma sugestão, estou pensando alto, né, eu tenho pensado muito em política, então estou pensando nisso. Agora, do ponto de vista e aí reforço, acho que a ExoCity.br, enquanto associação, pode ter um papel nisso. Agora, com relação ao evento, a gente estava falando no intervalo, né, rapidamente, eu pensei alto também, eu acho que se a gente fizer um evento, se organizarmos um evento para o ano que vem, talvez o Ato Rede pudesse ficar dentro dele. Né? Um dia de Ato Rede dentro de um evento. ExoCity. Né? Isso é outro ponto daquela tabelinha ali de pontos para discutir. Então, quer dizer, não ficariam dois eventos no ano, mas ficaria um evento mais formal e o e o Ato Rede tem como um dia dentro do... Sim. Essa pegada do Ato
Rede de pessoal.
Daniel.
Pessoal.
Daniel.